Entra no ar pela Web Rádio Jus o programa Memória Viva, um canal de divulgação e informação sobre os trabalhos da área de gestão documental e memória do TJPA.
Iniciamos neste momento o programa Memória Viva desta semana, comigo, Rodolfo Marques. O programa é um canal de divulgação e debate sobre diversos temas nas áreas de memória, história e patrimônio do Tribunal de Justiça do Pará. Fique ligado, fique ligada e acompanhe em nossa programação sempre às terças, quintas e sábados, nos horários das 9 da manhã e 4 da tarde, aqui na Web Rádio Jus. Damos continuidade à série Processos Judiciais como Fonte de Pesquisa, cujo objetivo é narrar a você, caro ouvinte, e a você, caro ouvinte, processos de casos que marcaram a sociedade em determinado período, apresentando o crime, as partes envolvidas, as conclusões e as peculiaridades. O processo que iremos apresentar no programa de hoje ficou conhecido popularmente como o caso dos meninos emasculados e emasculados de Altamira. Trata-se de uma série de assassinatos e castrações ocorridos entre os anos de 1989 e 1993. As vítimas eram meninos com idades entre 8 e 14 anos. Crimes bárbaros com requintes de crueldade e que impactaram os paraenses com repercussão internacional. O processo possui mais de 60 volumes e, inicialmente, havia 5 indiciados e 5 vítimas registradas. A primeira vítima identificada, um menino, foi encontrado morto próximo ao Aeroporto Velho, em Altamira, no ano de 1989. O segundo caso registrado ocorreu em 11 de novembro de 1990. A vítima era um menino de 8 anos de idade, que foi emasculado, mas sobreviveu. O terceiro registro é o de uma criança, que desapareceu em julho de 1991 e que teve encontrada somente a sua alçada. Após perícia, foi comprovada a amputação da genitália da criança. A quarta vítima registrada informou, nos autos, ter sido sequestrada no dia 23 de setembro de 1990, quando foi amarrada em uma árvore por 3 pessoas. Além de ter sido violentada sexualmente, a vítima teve seus órgãos genitais removidos. Contudo, ela sobreviveu. A quinta vítima, um menino de 13 anos, foi emasculado e morto no dia 1º de janeiro de 1992. Posteriormente, houve uma sexta vítima registrada, um menino de 13 anos, que desapareceu no dia 1º de outubro de 1992. A vítima foi encontrada 2 dias depois, já emasculada e morta. Nos autos do processo, há registros fotográficos das crianças, imagens que evidenciam a extrema crueldade dos assassinatos e das violências praticadas. A população da cidade de Altamira, indignada, chegou a publicar uma carta aberta por meio do movimento contra a violência e a favor da vida, na qual pedia mais rapidez nas investigações e convidava a sociedade da época para uma caminhada em prol da paz. Ao longo do processo, ocorreram diversas manifestações e protestos. Os crimes causaram um grande pavor na população. Em princípio, as investigações ligavam o crime a uma perversidade associada à sexualidade, naquele momento considerada desviante, do primeiro suspeito, um jovem filho de um comerciante, e que supostamente estava envolvido em casos de assédio contra meninos. No caminhar das investigações, os crimes passaram a ser associados a práticas de uma seita, em processos satânicos, nos quais as crianças emasculadas teriam sido usadas em rituais. A seita em questão, reportada em vários momentos nos autos, era nomeada Luz, Lineamento Universal Superior. Dos suspeitos envolvidos integrantes da Luz, além do filho do comerciante, havia 2 médicos, 2 ex-policiais militares e uma senhora, que se apresentava com a suposta faculdade da vidência. Os médicos seriam responsáveis pela castração dos órgãos genitais das crianças. Tal afirmativa era defendida em virtude da precisão dos cortes feitos para a remoção dos órgãos, como feitas por alguém que possuiria habilidade cirúrgica. Já os policiais seriam responsáveis pela garantia de que os locais onde os crimes seriam cometidos eram seguros. E a mulher envolvida seria a líder da seita satânica e que comandaria os rituais. Nos autos do processo, consta ainda que as crianças teriam sido mortas como oferenda para entidades. Ao longo do processo, foi utilizado como prova o vídeo em que havia um suposto ritual e 2 integrantes da seita Luz pediam a morte de crianças. foram feitas também reproduções simuladas dos crimes. Uma delas com base em uma testemunha que afirmou ter visto um dos suspeitos próximo ao local onde o corpo de um dos menores foi encontrado. Essa, portanto, foi a tese apresentada aos jurados durante o julgamento. E mesmo sendo reconhecida a ausência de provas que relacionassem os crimes ao ritual satânico, a promotora pediu a condenação de todos os acusados. Sobre as sentenças, os acusados receberam mais de 30 anos de prisão cada, sendo condenados pelas práticas dos crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio e tortura contra as vítimas. Somente a mulher envolvida, a suposta líder da seita, foi inocentada pelos jurados, fato que gerou indignação no âmbito jurídico e da sociedade civil. No ano de 2014, foi feito o pedido de revisão criminal de um dos médicos condenados. O pedido foi feito, pois, de acordo com a justiça brasileira, quando surgem novos casos associados ao processo, pode ser feito tal pedido de revisão. O caso associado em questão ocorreu em dezembro de 2003, depois da prisão de Francisco das Chagas Rodrigues de Brito, no estado do Maranhão, por suspeita de envolvimento no desaparecimento de uma criança maranhense que mais tarde veio a ser encontrada morta. Francisco das Chagas confessou a autoria do assassinato de 30 crianças desaparecidas e afirmou ter cometido crimes semelhantes aos casos da cidade de Altamira. O caso dos meninos emasculados causou grande comoção, que prossegue até os dias atuais. Nos meios de comunicação, é possível encontrar diversas reportagens sobre o caso, além do relato de familiares das vítimas e sobreviventes, e de trabalhos acadêmicos nas áreas do direito, da medicina e do jornalismo. Você, querido ouvinte, já conheceu o caso dos meninos emasculados? A análise do processo crime possibilita pesquisas e produções de artigos, dissertações e diversos outros conteúdos na área acadêmica. Convidamos você a pesquisar mais sobre esse caso. Ficamos por aqui com mais um Memória Viva. Uma ótima semana e continuem ligados na nossa programação.
Você ouviu pela Web Rádio Jus Memória Viva, um programa da Comissão de Gestão Documental do Tribunal de Justiça do Pará.